Bom, vamos começar a nossa reunião, que tem um conjunto de assuntos internos. Não sei se no final querem discutir alguma coisa sobre a situação no Norte de África. Vou editar algum ponto. Mas temos muitos assuntos internos para tratar. A primeira questão tem a ver com o horário das nossas reuniões. Foi posta na Comissão de Camarate e ficou aí dito que pelos grupos políticos, uma vez que eu sou o único representante do CDS nessa comissão e a comissão, todos os grupos querem reunir no final da tarde de terça-feira, é o que gera consenso e, portanto, a condição para isso ser possível é esta reunião começar mais cedo. E, portanto, gostaria de, não sei se essa comunicação circulou pelos grupos ou não, mas gostava de obter a reação dos grupos. Tem a ver, portanto, com uma compatibilização dos horários da Comissão de Negócios Estrangeiros com a Comissão de Camarate.
Posso começar? Carlos Gonçalo. Porque é muito simples. Nós temos obtido a oportunidade de falar com o conjunto de deputados e lembrar aquela que foi a discussão, desta mesma comissão, poder funcionar. Nós temos deputados que estão repartidos por várias comissões. Temos um conjunto de comissões que praticamente têm um distanciamento de uma hora e algumas até ao mesmo tempo com esta comissão e até com a minha vice-coordenadora, com o próprio vice-presidente, com outros deputados que estão aqui da Comissão de Defesa, e a nós até poderia eventualmente, um ou outro individualmente, antecipar a hora, podia ser possível, mas compromete-se completamente o funcionamento desta comissão. O grupo parlamentar do PSD terá enormes dificuldades, para não dizer que é impossível, ter aqui os deputados que permitam que esta comissão funcione. E recordo que este tema foi discutido no início da legislatura, à hora da reunião, foi várias vezes debatido. Há aqui um conjunto de deputados que tomaram um conjunto de compromissos junto às suas comissões. Grupos parlamentares têm que gerir. Esta comissão está em funcionamento desde o início da legislatura. O Sr. Presidente assumiu funções nesse sentido e, eventualmente, tendo os compromissos da Comissão de Camarate, eu acho que esta comissão, sendo a segunda comissão, uma área soberana do Estado, deve primar e o Parlamento deve se adaptar ao bom funcionamento. Antecipá-la, compromete o funcionamento desta reunião e desta comissão, e isto não pode com certeza acontecer, tanto mais que houve um acordo, mas isto é a posição do grupo parlamentar do PSD, aguardo a posição dos outros grupos parlamentares.
Bom, eu não exprimirei, Sr. Presidente, a opinião do Partido Socialista, não estou habilitado a fazê-lo, exprimirei, todavia, o meu ponto de vista pessoal, que vai no sentido de começar por sublinhar que, pela sua própria natureza, enquanto comissão eventual, a Comissão de Camarate naturalmente terá um regime de funcionamento que, mais ou menos inevitavelmente, conflituará com aquilo que está estabelecido, uma vez que, quando se fixou o calendário e o horário de funcionamento das diferentes comissões permanentes, não havia a previsão da existência da Comissão eventual de Camarate. A fixação do calendário e do horário para a Comissão de Camarate, como foi agora mesmo informado pelo Sr. Presidente, foi objeto de um consenso no seu seio, consenso esse que teve na medida do possível em conta as dificuldades que atingem todos os membros da própria Comissão e também a circunstância de, pelo seu caráter, essa Comissão funcionar essencialmente com base na auscultação de pessoas externas à Assembleia da República e, por isso, também ter havido a pretensão de maximizar a oportunidade de presença das pessoas que são imprescindíveis ao funcionamento dos trabalhos. Por isso, me parece que, sem prejuízo de, como disse de início, a minha posição ser apenas pessoal e não poder, como tal, vincular o Partido Socialista nesta matéria, dizia, me parecer que, teremos nesta e em outras comissões, eventualmente, que apreciar eventuais alterações do que vem sendo a prática habitual, pelo menos enquanto durar a Comissão de Camarate, que, como sabem, tem uma vigência prevista de 90 dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Bianchi. Sr. Deputada Rosa Albornaz.
Sr. Presidente, eu falo também em meu nome, mas é o seguinte, pela minha experiência durante anos aqui, as comissões eventuais adaptavam-se sempre com o horário após o horário das comissões. E normalmente eram sempre à noite, depois do jantar, porque há comissões às 5 da tarde que vão até às 8 da noite, e às vezes até horas superiores das 8 da noite. E sempre foi assim. Eu pertenci já a várias comissões eventuais e trabalhava à noite. Portanto, eu também, eu pessoalmente, não falei com o meu partido, mas oponho-me a que haja uma mudança de horário. Eu também tenho a Comissão de Defesa, tenho a Comissão da Agricultura e tenho já tudo. Portanto, as comissões não vão alterar. Eu não estou por faltar às minhas comissões por causa da Comissão Eventual de Camarate.
Sr. Deputado Pacheco Pereira.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido. Eu fiz parte ainda recentemente da Comissão Eventual sobre a questão da corrupção e ela realizou literalmente dezenas e dezenas e dezenas de reuniões sem conflituar com as comissões já existentes. Fazia as reuniões ao fim da tarde, fazia as reuniões de manhã, chegou a fazer reuniões bastante cedo de manhã, fazia reuniões à noite. O que, aliás, até correspondia melhor ao horário laboral das pessoas que, em alguns casos, eram chamadas a vir cá. Chamaria a atenção também que a Comissão de Defesa, que é uma comissão que neste caso ficaria prejudicada para a alteração da Comissão de Negócios Estrangeiros, é uma comissão de que muitos deputados fazem parte das duas, fazem parte da Comissão de Defesa e da Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, isso seria um prejuízo muito considerável para o seu trabalho. Portanto, não vejo porque é que a Comissão de Camarate...
Eu creio que não vale a pena continuarmos este debate, portanto, eu transmitirei à Comissão de Camarate. Eu queria só corrigir o que disse o colega José Bianchi, não houve nenhum consenso quanto à hora, porque... pela parte do PDS, eu próprio, enfim, a existência desse consenso, depois de várias, dependia desta condição, que quem esteve nessa discussão, recordar-se-á que quem coordena os grupos políticos nessa reunião disse que sim, e portanto, por isso é que eu trouxe aqui, porque eu sei como as coisas se passam dentro dos grupos parlamentares. Portanto, não tinha dúvida, não tinha grandes dúvidas que seria passar na reunião, o que aqui se está a passar, mas de qualquer forma, e eu transmitirei à Comissão de Camarada o que aqui se passou, e portanto não há consenso para mudar a hora e, portanto, a Comissão de Camarada terá que encontrar outra hora para reunir. Portanto, é só isso. Adiante. Queria de mais dois pontos quanto à reunião. Na semana de Carnaval, que é dia 8 de março, não vai ser fácil reunir e, portanto, creio que não reuniremos, porque na quarta-feira, dia 9 de março, é a posse do Presidente da República. E, portanto, dia 10 e dia 11, não sei se estão a ouvir, portanto, na primeira semana de março não deve haver reunião, né? Porque é a semana de Carnaval e depois na quarta-feira é posse do Presidente da República, portanto, fica praticamente impossível, a menos que surja alguma coisa urgente, muito urgente, mas queria que incluíssemos na vossa previsão mental que nessa semana, em princípio, não há reunião. Na semana de 21 e 22 de março, que corresponde com as jornadas do B, eu queria que agendassem já que a reunião se faria na quarta de manhã, por volta, enfim, às 11 da manhã, dependerá da agenda, mas às 11 da manhã. Portanto, na semana de 21 e 22 de março, início da primavera, reuniremos na quarta-feira de manhã. Ok? Às 11, em princípio às 11. Pois, tem que ser. Quando há jornadas parlamentares, temos que ter sempre essa flexibilidade. Bom, tu trouxeste o calendário das reuniões que eu apontei. É preciso disso. Nós tivemos a fazer isso, é preciso ter isso. Este não pode ser. Então, eu tive a marcar isso tudo. Bom, o ponto 2. Houve aqui um mal-entendido quanto ao objeto exato da tramitação. O que está em tramitação, mas não está nos instrumentos escritos. Portanto, o que está em tramitação pela nossa comissão, em rigor, enfim, é sobre a mesma matéria, do ponto de vista da substância é irrelevante, mas do ponto de vista formal é relevante. Não é propriamente o projeto de resolução do CDS, é a COM, é o projeto de escrutínio. Isso tem a ver com a forma como a comunicação nos chegou pela Comissão de Assuntos Europeus, mas de qualquer forma nos instrumentos escritos, ainda que esse mal-entendido atinge isso também, mas uns instrumentos escritos que estão distribuídos, isso está claro. E também, portanto, a tramitação que, na tramitação que tem seguido. E, portanto, isso teve uma aceleração, que eu quis dar nota no final da outra reunião, não foi possível. E, portanto, queria dar conta aqui, enfim, tinha sido requerida, não estava marcado, entretanto já foi marcado. O debate, quer da COM, portanto, quer do pedido de escrutínio, quer também do projeto de resolução do CDS, será feito na Comissão de Assuntos Europeus no próximo dia 1 de março, ou seja, no mesmo dia em que nós estamos aqui reunidos. E à mesma hora, porque eu creio que a reunião da Comissão de Assuntos Europeus é às 17. A nossa começará, neste caso, às 16h30. Será, aliás, uma reunião particularmente acidentada, como iremos ver, e dada a mudança da hora. E, portanto, põe-se aqui um problema. Se queremos mandar parecer, a Comissão informou-nos hoje. Portanto, que havia um parecer, já uma parecerista já designada, que é a nossa colega Maria Odete João, e que já tem um projeto, creio, de parecer, ou um texto.
Não sei se aqui está.
O relatório, não. Não. Este é o relatório da Comissão de Assuntos Europeus. Não, a deputada Odete João, então, é da Comissão de Assuntos Económicos. Portanto, já há um parecer da Comissão de Assuntos Económicos, há um parecer da Comissão, exatamente, hoje de manhã, peço desculpa. E, portanto, a Comissão de Assuntos Europeus deseja conhecer se nós também mandamos um parecer. Portanto, deixo isso à consideração do relator, gostava de o ouvir. Se fosse necessário apreciá-lo, teríamos que reunir, afinal, em algum intervalo, ou então aprová-lo muito rapidamente entre as 16h30, na terça-feira, entre as 16h30 e as 17h. Senhor Deputado.
Eu fiquei como relator e a minha dúvida é porque é que esta comissão é competente para este assunto. Eu gostava de ouvir os colegas sobre isso, porque fiquei com dúvidas sobre a minha competência na Comissão dos Negócios Estrangeiros para elaborar um relatório sobre uma coisa da área económica, principalmente da área económica. Não sei se alguém quer opinar sobre isso, se alguém já leu.
Eu não posso opinar sobre a razão, porque a Comissão de Assuntos Europeus...
Houve aqui uma atrapalhada em relação a este projeto de resolução do CDS e, portanto, há questão de nós nos termos pronunciado sobre a língua.
Sim. Mas a cooperação reforçada, enfim, eu não sei porque é que a Comissão dos Assuntos Europeus nos pediu parecer. Não, isso por acaso tem. Enfim, podemos isso entrar no debate, mas por acaso tem. E, de facto, o mail que estava na minha mesa quando isto foi distribuído é este mail que eu vos dou a ler, e, portanto, é um mail do dia 31, que tem em epígrafe COM, mas começa assim. Caro António Fontes, com referência à iniciativa europeia que autoriza uma cooperação forçada no domínio de criação da proteção de patente unitária, se confrontar e-mail infra, deu entrada na CAI um projeto de resolução da autoria do CDSPP que recomenda não sei o quê, segue por aí fora, depois transcreve até regime linguístico discriminatório. Projeto de resolução número 374/11/2. A iniciativa foi remetida para eventual escrutínio à 6ª Comissão e à 2ª Comissão. Portanto, quando aqui... Eu suponho que eles estão a referir a iniciativa a COM, mas pela leitura do mail dá a ideia que é a resolução.
Não,
tem que ser a COM, não é? Mas o segundo parágrafo do mail diz a iniciativa, não é? O primeiro parágrafo é sobre, não é? Com referência à iniciativa europeia, não é? Bom, e depois segue o projeto de resolução. A iniciativa foi remetida para eventual escrutínio à 2ª Comissão e à 2ª Comissão. Relativamente à 6ª Comissão, foi designado deputado relator e espera-se que o seu relatório seja remetido à CAI entre meados e fins de fevereiro. Atendendo à entrada deste projeto de resolução e ao escrutínio em curso, sobre o mesmo tema, coloca-se a questão, atendendo à necessidade de coordenação de procedimentos, se a 2ª Comissão tenciona proceder ao escrutínio da iniciativa europeia. Portanto, não há dúvida que, ainda que o mail gerasse a confusão e permitisse a confusão, que o que estão à espera é de um parecer sobre a COM e não sobre o projeto de resolução. Isso não há dúvida. Bom. Porque é que esperam? Isso só perguntando à Comissão de Assuntos Europeus. A minha posição, mas aí já entrando no fundo, é que uma...
Perguntam-se,
Sim. E essa questão foi posta aqui. Foi. É, porque eu entendi que era o projeto de resolução, é verdade. Eu na altura eu entendi que era o projeto de resolução. É verdade.
Sim. Ó, Sr. Presidente, isto é uma matéria séria demais que já motivou aqui, recebemos aqui já várias entidades sobre esta questão. Isto já foi debatido, foi discutido, isto é a minha colega que está a acompanhar, mas aí há três semanas, quase um mês. Quer dizer, estarmos agora em cima da hora para saber se há um relator, neste momento, que já nomeado para fazer o relatório, é porque se entendeu a ser um momento que devia haver parecer, quer dizer, senão não tinha sido nomeado um relator. Portanto, eu depreendo isto, apesar de não ter acompanhado.
Sr. Relator, o seu parecer, o seu relator é que tem a faca e a queijo na mão, não é? O seu parecer dirá o que o relator entender e a comissão entender.
Eu em relação a esta matéria, uma vez também estou na sexta comissão, onde hoje de manhã foi discutido esta COM, precisamente, foi feito o parecer pelo deputado Alberto João, que eu até tenho aqui comigo, por acaso, e que foi aprovado. Não me parece nenhuma tonteria, desculpe o termo, o deputado Feitosa Moura entender que nós não temos necessidade de estar a escrutinar novamente esta situação também aqui na segunda, uma vez que ela já está feita o parecer na sexta, está aprovado na sexta, está feito, a não ser que o doutor queira consultar o que está feito na sexta, porque a questão linguística não se prende tanto com esta COM como se prenderia com o famoso Acordo de Londres. É a minha opinião que tive a ouvir. E, portanto, não é tão evidente a pertinência de um parecer nesta comissão, na minha opinião.
Se me permite, eu queria dizer duas ou três coisas muito rapidamente. Para dizer o seguinte, quanto à questão da eventual atrapalhada ou não, referida pelo Sr. Deputado Defensor de Moura, eu queria dizer que no passado nós próprios, e eu próprio fui indicado na altura relator, na altura julgo que era uma petição sobre Paxin, Nato, não sei se recordam, e não, ainda não tinha recebido o próprio texto da petição e já haveria uma pressão para que o relatório saísse. E, portanto, aquilo que eu queria dizer sobre isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que eu não acho que aqui haja nenhuma atrapalhada, para ser franco. Aquilo que nós temos vindo a afirmar, incluindo no próprio programa, no plano de atividades da Comissão de Negócios Estrangeiros, não na Comissão dos Assuntos Europeus, ou numa outra qualquer, na Comissão de Economia, é que um dos aspectos mais relevantes e assim foi assumido, é verdade, com a iniciativa do Sr. Presidente, mas com o acordo, a anuência e, inclusivamente, o grande entusiasmo de todas as bancadas parlamentares, julgo eu, que foi o facto de se ter assumido que as questões da língua portuguesa eram questões absolutamente essenciais para os trabalhos desta Comissão. E, de facto, aquilo que se constata é que há diversas questões, como é evidente. Houve o Acordo de Londres, há agora a questão da cooperação reforçada, há a questão da jurisdição europeia sobre os tais tribunais únicos para as patentes, mas que são processos todos que indicam que há um determinado caminho que está a ser seguido e que põe em causa, claramente, aquilo que é a utilização da língua portuguesa e aquilo que é a valorização da língua portuguesa em termos internacionais e em termos de negócios estrangeiros, de política de negócios estrangeiros. E eu diria, senhores deputados, que eu acho que não viria mal ao mundo, e julgo que a expressão é mesmo essa, que esta Comissão pudesse escrutinar esse processo que está a ser seguido e que inclusivamente já há o tal relatório. Inclusivamente, e deixem-me-vos dizer, porque nós próprios já tivemos aqui a oportunidade de receber uma associação e onde estavam representados todos os partidos políticos, com exceção do Bloco de Esquerda, mas todos os outros partidos estavam representados e em que foram referidas coisas que eu diria que são muito importantes. Foram muito importantes e foram referidas e inclusivamente foi deixado um documento escrito com um conjunto de preocupações que são muito relevantes. Eu bem sei que os partidos políticos não têm ainda todos as suas posições definidas sobre o assunto. Eu bem sei, foi referido por todos, ou pelo menos por alguns. Mas a verdade é que este é um dos temas mais importantes do ponto de vista daquilo que é o futuro da língua portuguesa para os próximos tempos. E, portanto, ao Sr. Presidente, eu não queria deixar de dizer isto, dizendo que, do nosso ponto de vista, não se perde nada em fazer esse escrutínio. E, portanto, nesta sede.
Eu gostava, quer dizer, acho que não vale a pena prolongarmos este debate, temos outras coisas para dizer, mas gostava de dizer o seguinte. A comissão principal, que em qualquer caso aprovaria o parecer final se o debate fosse para plenário, é a Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, o nosso parecer é um afluente, digamos, do parecer, da apreciação final da Comissão de Assuntos Europeus. Como, aliás, o parecer da Comissão de Economia. Bom, portanto, é um instrumento adjuvante. Eu sei que foi requerido pelo CDS e, portanto, isto tem um calendário que tem o dia 10 de março, portanto, e por isso a Comissão de Assuntos Europeus informou-nos hoje que vai fazer o debate das duas coisas, portanto, da COM e do projeto de resolução do CDS, como eu disse, no dia 1 de março. O parecer está distribuído. Gostava de dizer sobre isto que o parecerista, o relator, entenderá como entender e, portanto, a sua opinião é livre. Ainda que a cooperação reforçada, obviamente, é apenas um envelope formal e, portanto, não dispõe nada quanto à sua substância, nós não podemos ignorar o que está na sua origem. E o que está na sua origem foi a constatação de que não haveria unanimidade, uma constatação, enfim, precoce, já entrar um bocadinho no debate, de que não haveria unanimidade quanto ao regulamento para o regime linguístico. É isto que desencadeia o processo de cooperação reforçada. Na reunião do dia 10 de dezembro, o Conselho desencadeia com esse pretexto a cooperação, com essa justificação, a cooperação reforçada. E, por outro lado, a cooperação reforçada faz precludir o regime do artigo 118 do Tratado de Lisboa, que diz que o regime linguístico nesta matéria é aprovado por unanimidade. Portanto, se for para a cooperação reforçada, o quadro decisório do regime linguístico é completamente diferente daquilo que estava no artigo 118 do Tratado de Lisboa. Se a Comissão de Negócios Estrangeiros entende ou não entende que este quadro é suficiente para ter que emitir parecer, isso é uma coisa, enfim, eu tenho a minha opinião, mas como Presidente não tenho capacidade para forçar e, portanto, obviamente, aí há uma maioria. Portanto, está distribuído um parecer, nós temos uma pressão de calendário, deixo à consideração do parecerista, não é verdade? Nós teremos, em termos práticos, entre as 16h30 e as 17 horas da próxima terça-feira, dia 1 de março, para aprovar qualquer texto que nos seja submetido. Se não for em tempo útil, não será em tempo útil, não é a primeira vez que isso nos acontece, portanto, deixo isso à consideração dos colegas. Está bom?
Eu queria dizer que não me estou a esquivar a fazer o parecer. Eu gostava que a decisão da Comissão elaborar um parecer fosse uma decisão que não estivesse confundida, como foi esse mail inicial que confundia as duas coisas. É por isso que eu disse que havia uma baralhada quando se assumiu. Aliás, eu quando recebi outro dia aqui a associação, eu próprio estava confundido. Só depois é que fiquei...
E eu também. Devo dizer, começar e reconhecer, eu também.
A baralhada também. Não era só minha. Atrapalhada, eu disse.
Não, porque vamos lá ver. As duas questões têm a ver com a mesma substância. Os dois processos correram em paralelo e a Comissão de Assuntos Europeus comunicou-nos por isto. E ainda que fosse claro, em todos os instrumentos escritos, né? Portanto, em total, eu, com toda a franqueza, ainda que em todos os instrumentos escritos, não vai. Né? Portanto, é este mail, porque foi distribuído à Comissão e pelos vistos, nós aliás já debatemos que os projetos de... Não, que os projetos de resolução não têm pareceres. Nós aqui já debatemos, os projetos de resolução não têm pareceres. Foi para a Comissão de Assuntos Europeus, suponho que para debate, como vão todos.
Pronto. Mas não veio para aqui.
Não.
Quem decidiu mandar para aqui foi a Comissão de Assuntos Europeus?
Não, nem isso. O mail é que induziu em erro. Porque nos comunicou o mail que esteve presente na minha mesa, na reunião do dia 8, onde isto é distribuído, pela Comissão de Assuntos Europeus. É este mail que eu li.
A Comissão de Assuntos Europeus...
A Comissão de Assuntos Europeus manda indiscriminadamente as várias comes que recebe às comissões para pegarem nesse menu o que entenderem. Bom, Portanto, esse mail especificamente sobre isto, que eu não conhecia, chegou no dia 14, está aqui. No dia 31, mandou um mail que é aquele que eu li, que é o que estava aqui. Caro António Fontes, com referência à iniciativa europeia que autoriza uma cooperação reforçada no domínio da criação da proteção de patente unitária, CFR e-mail infra, e de facto está aqui em letras pequenas, está aqui em baixo, deu entrada na CAI um projeto de resolução da autoria do CDSPP que recomenda ao Governo que promove, etc. e tal, não sei o quê, consagra um regime linguístico discriminatório. Projeto de resolução número 374/11/2. A iniciativa foi remetida para eventual escrutínio à 6ª Comissão e à 2ª Comissão. Relativamente à 6ª Comissão foi designado deputado relator, portanto, a partir daqui é que se gerou a confusão, pelo menos no meu espírito, e, portanto, também no espírito dos colegas que participaram nesse debate da altura. Bom, ainda que nos instrumentos escritos da distribuição constasse que era a COM. Mas eu próprio devo dizer com total frontalidade, como diz o outro, não tinha consciência disso. Não tinha consciência disso. Muito
bem. Sr. Presidente, só dar aqui uma nota. Eu não estive presente nas reuniões que se falaram, mas a confusão depois teve aqui um acrescente, foi aquela audição da semana passada, que eu próprio já nem percebia muito bem, porque falava-se outra vez que o deputado defensor Moura iria presidir porque era o relator, depois eu tinha isto, que era o projeto de resolução, quer dizer, gerou-se aqui uma confusão total. Mas acho que a proposta do Sr. Presidente é correta, o nosso colega irá refletir, particularmente com algumas pessoas do seu grupo parlamentar, se haverá utilidade ou não na apresentação do relatório, porque, como sabe, no trabalho parlamentar há conversas que se têm entre diferentes grupos parlamentares, aparentemente hoje aqui algumas posições não parece que não estão a ser assumidas e, portanto, deixo ao cuidado e a responsabilidade de quem eventualmente terá uma ideia do que deverá fazer sobre esta matéria.
Muito obrigado. Bom, quanto, não vale a pena, a gente depois fala sobre isso, não vale a pena estar a prolongar isto. Não vale a pena estar a prolongar sobre isso, mas, bom. Mas só quanto à audiência, tenho que dizer isso como já disse. A audiência foi marcada para não prejudicar um calendário que era útil. Pronto. E, portanto, eu sempre considero, como aliás noutros casos já se passou, o caso que foi o Filipe Lobo Ávila, que quando há uma audiência que tem a ver com o processo que está em curso, a pessoa indispensável nessa audiência é o relator.
Mas era um projeto de resolução.
Bom, para mim é a matéria. É a matéria. E, portanto, não tenho consciência disso. Portanto, falei com o relator se podia ou não. Se o relator não pudesse, essa audiência simplesmente não tinha lugar, não é? Porque não fazia sentido fazer uma audiência para um parecer que estava em curso se o relator não pudesse, como se passou, aliás, noutros processos que nós já tivemos. Os outros, obviamente, depois as audiências não são secretas e, portanto, é dada informação aos grupos para participarem na medida em que possam. Mas quem, para mim, num processo qualquer que esteja em curso, representa a comissão, é o relator. Esse é que tem que estar. Para as Lages, para aquele caso que referiu já o deputado Filipe Lobo Ávila, enfim, todos os outros. Bom, ponto 3.
E agradeço.
Bom. Controle, este é um ponto, pronto, que não vamos. Sr. Deputado, se pudesse só esperar 5 minutos, porque este ponto tem alguma. 5 minutos, está bom? Este ponto tem alguma sensibilidade, não vamos porventura decidir hoje. Eu tenciono, aliás, apresentar uma proposta escrita, mas que queria aqui colocar. Tem a ver com o controle parlamentar PESC e PESTE. Isto, em certo sentido, é uma sequência, ou tem a ver também com aquela reflexão que o nosso colega Mota Amaral nos suscitou naquele documento que refletiu. Mas está em momento de conclusão. E, portanto, até ao final do mês de março isto terá que ser decidido e creio que haverá uma reunião da Conferência de Presidentes dos Parlamentos Nacionais em abril e, portanto, algures por março e abril será tomada uma decisão sobre isso. E há alguns documentos que, enfim, não sei se foram circulados todos pelos grupos, creio que sim, pelo menos os últimos, pronto, alguns. Bom, algumas propostas circularam. São as mais antigas, quando foi do seminário que nós fizemos aqui sobre o Serviço Europeu de Ação Externa. Outros chegaram mais recentemente do Parlamento Britânico e o último é do Parlamento Belga. Bom, que este último sei que vos foi distribuído, o do Parlamento Belga, foi. Bom. E o do Britânico também. Bom. E, portanto, nós temos que aconselhar o Presidente e chegar a um consenso quanto a esta matéria. Isto tem alguma sensibilidade. Primeiro, pelo relacionamento com o Parlamento Europeu e, por outro lado, pela necessidade de respeitar o Tratado de Lisboa. O meu entendimento e aquilo que eu proponho à Comissão é que nos convém defender estritamente o quadro de competências dos Parlamentos Nacionais e o quadro de competências dos Estados-membros. E, portanto, não ir um milímetro à frente daquilo que dispõe o Tratado de Lisboa. Portanto, o que dispõe o Tratado de Lisboa em matéria de política externa e também de defesa é para ser estritamente cumprido e respeitado. E nós não podemos, e portanto nós também temos na parte que compete aos Parlamentos Nacionais, é acautelar a nossa própria competência. Como saberão, no quadro europeu, em termos de Parlamentos Nacionais, o que é que existe? Existe a COSAC, portanto, que é uma conferência das comissões que trabalham nos assuntos europeus, e depois existem órgãos específicos em razão da matéria, reunindo presidentes. Portanto, existe nomeadamente uma COFAC, na qual eu já participei duas vezes, e que é um mero órgão de diálogo entre presidentes das comissões de negócios estrangeiros dos Parlamentos Nacionais, também aberto aos países candidatos, e também lá está uma delegação do Parlamento Europeu, e estava também da UEO, e que não tem nenhuma competência decisória, portanto, troca impressões. E as reuniões que participei, sobretudo, discutimos aspectos que tinham a ver com a implementação do Serviço Europeu de Ação Externa. Agora entramos num momento um bocadinho mais sensível, porque existem, obviamente, creio que tentativas de nos engolir no Parlamento Europeu. Nomeadamente a proposta belga é claramente nesse sentido. Não é? Portanto, um órgão muito pesado, com 160 membros, quer dizer, isso é quase, enfim, é quase um Parlamento Nacional, com 4 por Estado-membro, mais 54 do Parlamento Europeu, portanto, enfim, não pode haver dúvidas quanto ao que isso pretende. E eu creio, é a minha posição, que sem prejuízo do diálogo que mantenhamos com o Parlamento Europeu, quer participando nas reuniões de cooperação interparlamentar em que tínhamos, quer participando também quando convidados nas reuniões de Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, às vezes convidam-nos, e portanto, uma vez fui eu, outras vezes foi, acho que o meu deputado Miguel Coelho, já houve também, portanto, nesta legislatura duas reuniões, que sem prejuízo dessas reuniões de mera cooperação, mas que em tudo o que se aproxime da implementação propriamente do Tratado de Lisboa, nós devemos ser mais escrupulosos e traçar claramente a fronteira. A política externa, como a política de defesa, não são matérias comunitarizadas, não são matérias que se continuam a regir pela intergovernamentalidade, a regra é a decisão por unanimidade, e, portanto, eu creio que o nosso acompanhamento interparlamentar é nesse quadro. Nós não temos sequer, quando nos reunimos, a menor competência para desatar a aprovar recomendações ou orientações, e devemos ter cautela quanto a isso. Bom, o Tratado de Lisboa chama a atenção para isso, prevê, no artigo 36, que o Parlamento Europeu pode dirigir perguntas ou apresentar recomendações ao Conselho ou ao Alto Representante nesta matéria. E procederá duas vezes por ano a um debate sobre os progressos realizados na execução da política externa e de segurança comum, incluindo a política comum de segurança e defesa. Bom, como o Parlamento Europeu exerce essa competência com ele, eu creio que nós não nos devemos associar a isto. Quer dizer, não devemos dar uma ideia de que os Parlamentos Nacionais estão a fazer coro com o Parlamento Europeu na integração da política externa e de segurança comum. É a minha posição. Bom. E por isso eu propendo mais a acompanhar a posição britânica, não é? A posição que consta da proposta britânica, até fortalecendo que a presença, é a minha posição, que a presença do Parlamento Europeu nessas reuniões nossas com os nossos colegas da defesa, portanto podia ser um órgão único, podia ser o COSAG, acho que é o que eles propõem, não é? portanto, podia simplificar, naquilo que seja o acompanhamento interparlamentar, no sentido de parlamentos nacionais, portanto, aplicação de uma frase específica do artigo 10º do protocolo, podia ser em conjunto, mas nessa matéria, entendo eu, que é a posição de partida, independentemente de onde se chegue, que quem lá esteja do Parlamento Europeu está como observador. Quer dizer, essa reunião é nossa. Essa reunião é nossa. Essa reunião é dos Parlamentos Nacionais. E assim como eles nos convidam, uma vez ou outra, para reuniões deles, lá estamos como observadores, assim nós também poderíamos, enfim, Parlamentos Nacionais, convidar o Parlamento Europeu para estar lá, mas não estaria. É evidente que eu também creio que nestas reuniões que sejam estabelecidas ao abrigo deste regime, temos de tornar absolutamente claro, como eu já exprimi numa reunião com o Presidente e os meus colegas da Defesa e dos Assuntos Europeus, que essas reuniões não têm nenhuma competência deliberativa. E, portanto, não aprovam deliberações a qualquer título. Porque acho que isso seria correr um risco. Pronto. Aliás, na COFAC é esse o regime, e a meu ver bem. Pronto, são estas as preocupações. Portanto, eu queria ver se até à próxima reunião dia 1, ou pelo menos a outra, apresentava um texto escrito, mas gostava de ouvir algumas sensibilidades. Sei que hoje na Defesa houve já um debate sobre esta matéria, e portanto gostava também de ouvir os colegas que quiserem dar contributos para esta reflexão. Muito obrigado. Quem se inscreve? Sr. Deputado Pacheco Pereira, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, Sr. Deputado Maria de Belém, Pacheco Pereira foi o primeiro, deputado Pacheco Pereira.
Sr. Presidente, a nossa posição, quer dizer, sugeria que não se perdesse muito tempo e que alinhássemos com a posição da Comissão de Defesa, que é clara sobre esta matéria, que é, não existe nenhum país chamado Europa, a política externa e a política de defesa não são de competência intergovernamental. Quem controla os governos são os parlamentos nacionais. É suposto que sejam os parlamentos nacionais a deter a integralidade do seu poder e não dispersá-los com uma entidade que não tem competência específica sobre esta matéria, como é o caso do Parlamento Europeu. Isso significaria um reforço à margem dos tratados e à margem da prática definida pelos governos do Parlamento Europeu e do enfraquecimento dos Parlamentos Nacionais. Portanto, ouvi dizer também que havia um draft, um documento que era suposto vir da reunião entre o Sr. Presidente do Parlamento e os seus Presidentes das Comissões, que talvez fosse bom discutirmos na base desse draft, mas tendo em conta que houve unanimidade sobre essa matéria na Comissão de Defesa, toda a gente exprimiu até de uma forma bastante dura, em alguns casos, o seu ponto de vista, dando a entender que é inaceitável aceitar a presença do Parlamento Europeu numa reunião intergovernamental em matéria de defesa, a não ser na condição de observadores. E, nesse ponto de vista, indo mais longe que a própria proposta inglesa, na medida em que na proposta inglesa se aceita uma presença do Parlamento Europeu com direito a voto, coisa que, do meu ponto de vista, é absurdo. Aliás, na discussão anterior já está presente um problema que nós temos que defrontar com clareza e que um dia valeria a pena discutir, que é saber até que ponto nós estamos a deixar subsumir as questões que são de política externa e defesa também, nas posições europeias, muitas vezes de forma abusiva, tendo em conta que não existe competência das instituições europeias para interferir em matérias intergovernamentais. Eu quero controlar o meu governo, seja este ou este qualquer, nestas matérias, porque é o meu governo que tem a integralidade do poder a nível europeu. Portanto, para mim a questão é simples, nem vale a pena grande discussão. É não. O Parlamento Europeu, se quiser fazer parte desses debates, que o faça como observador. Porque tenho a certeza que o Parlamento Europeu também não aceitaria que os Parlamentos Nacionais interferissem nas suas competências específicas com o mesmo direito de voto que tem o Parlamento Europeu. Não há país nenhum chamado Europa. É tão simples como isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sem querer repetir o deputado Pacheco Pereira, realmente na Comissão de Defesa, a discussão foi esta, a proposta, ou pelo menos a ideia que ficou de uma reunião que houve entre os presidentes ontem das diferentes comissões, se aproxima-se bastante da proposta do Reino Unido. O único ponto que motivou alguma controvérsia é o estatuto que pode ter os deputados do Parlamento Europeu no seio da nova estrutura. E aquilo que ficou, ou pelo menos que nos foi dito, e penso que o Sr. Presidente também participou nessa reunião, é que o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus iria redigir um draft que chegaria às diferentes comissões e que eventualmente mereceriam o contributo dos diferentes deputados e grupos parlamentares, para mais tarde ser aprovado um texto que poderá ser defendido. Mas realmente sentimos hoje na discussão de defesa que o único ponto que ainda cria alguma polémica, aparentemente, sujeito, como é evidente, a outras propostas de outros senhores deputados, mas por agora é a questão do estatuto que poderão ter os deputados do Parlamento Europeu e, portanto, acho que é bom esperar por esse draft para poder depois cada um de nós dar os nossos contributos, porque realmente, no seio da reunião, o deputado Pacheco para disse bem, houve uma grande unanimidade em grande parte das propostas que ali foram apresentadas e que saíram de uma reunião que ontem decorreu com os diferentes presidentes das comissões interessadas, neste caso a da defesa, a dos assuntos europeus e a dos negócios estrangeiros e o próprio Presidente da Assembleia da República.
Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na mesma linha, penso que estamos a discutir antes de ser oportuno discutir. Uma vez já houve a reunião prévia de presidentes com o Presidente da Assembleia, do qual decorreu a obrigação de parte do Presidente dos Assuntos Europeus de apresentar um documento, e eu é evidente que quero analisar esse documento, ver as propostas, e portanto, digamos, estamos a discutir, como eu dizia, antes do tempo. E portanto, na mesma linha, para não me alongar mais, porque penso que não vale a pena alongar mais.
Mas creio que não é assim, mas eu já vou dizer tudo.
Pois, mas acho que ontem houve uma reunião com o Presidente da Assembleia e os três presidentes.
Não é como o senhor
deputado. E que terá sido, digamos, decidido que o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus apresentaria um documento. Documento esse que eu também gostaria de discutir ou de conhecer para ter uma base de discussão, porque os grupos parlamentares depois, com certeza, que se vão posicionar em função disso. Não é que, relativamente a este aspecto, não daria mais nada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar registada a posição do Bloco de Esquerda a este respeito, creio que está também aqui claro que a esfera de competência dos Parlamentos Nacionais não deve ser, de modo algum, confundida com a esfera de competência de outros órgãos, e neste caso do Parlamento Europeu, no processo de decisão comunitário. Mas essa é a discussão de substância, e portanto do que se trata agora, creio eu, é mais de vermos como é que, do ponto de vista metodológico, deveríamos proceder. E independentemente de, digamos, haver ou não haver um texto, uma proposta, um draft, por parte do Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Presidente suponho que já irá esclarecer isso, segundo bem percebi, acho que não nos podemos pronunciar, evidentemente, a não ser com base num qualquer documento, digamos que, face ao qual reajamos. E, portanto, creio que, do ponto de vista metodológico, o que se imporia era que, seja da autoria do Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, ou seja da autoria do Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, enfim, eu confesso que não tenho acompanhado este processo e, portanto, estou um bocadinho a falar sem rede, mas, de toda a forma, parece-me que, metodologicamente, o que se impõe é que haja um documento para que nós possamos ter uma reação. E creio que é isto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pacheco Pereira.
Sr. Presidente, só para acrescentar uma coisa. Esse documento que nos chegará deve corresponder à opinião dos deputados nas comissões, visto que ele não tem nenhuma autoridade específica própria. Porque senão, o que acontece muitas vezes nas questões europeias é que nós recebemos documentos fechados em que depois a negação do documento já constitui em si próprio um incidente. Ou seja, eu pedi ao Sr. Presidente que transmitisse, como aliás o Sr. Presidente da Comissão de Defesa, o sentimento dos deputados das duas comissões, pelo menos, e que o documento já tenha em conta esses sentimentos, para nos aparecer aqui um documento que, em última instância, é feito para a burocracia de Bruxelas, como é costume.
Deputado José Manuel Pereira.
Peço desculpa, só para... Posso estar a entender tudo mal e, portanto, não queria sair daqui com equívoco, até para transmitir depois ao meu colega de bancada, Jorge Costa, o trabalho de casa. Parece-me evidente que o que vai ter que sair do Parlamento português é uma posição clara, como tem saído dos outros parlamentos de que temos recebido documentação, sobre qual deve ser o esquema de articulação ou não entre parlamentos nacionais e outros órgãos comunitários no processo de decisão em matéria de pesca e de pesca. Isso aí é justamente nesse sentido. Portanto, vai seguramente ser pedida, só pode ser pedida a opinião de diversas instâncias deste Parlamento, para que essa posição que o Presidente da Assembleia da República vai assumir seja fundamental apresentada seja suportada em opinião. O que significa, concretamente, que isso vai certamente passar para a Comissão de Defesa. Creio que esse debate está a ser feito, ou já terá, inclusive, sido feito. Tive informação disso. A mesma questão se passará na Comissão de Assuntos Europeus. Não sei em que pé está neste momento a situação. Confesso que não tenho ponto da situação. E o mesmo processo vai passar nesta Comissão. E, portanto, desse ponto de vista, eu não entendi bem a observação do deputado José Pacheco Pereira. Porque a questão é esta. Para que... só queria ficar esclarecido sobre isto e, sinceramente, peço desculpa se estou a amassar-vos, mas peço que me esclareçam sobre qual é a metodologia que vai ser seguida para que esta comissão possa exprimir justamente aquela preocupação que o deputado José Pacheco Pereira tinha, que era exprimir uma posição.
Vou ter que interromper aqui para dar uma informação de facto. Eu não tenho a noção de que o meu colega presidente da Comissão de Assuntos Europeus tenha sido mandatado na reunião de ontem para apresentar qualquer proposta. Não, na minha leitura, não é isso que aconteceu. Houve um certo empurrão final para que isso fosse, não houve propriamente uma decisão sobre isso, mas daquilo que eu deduzo, eu creio que o que se passou hoje na Comissão de Defesa deu um forte rombo, a meu ver, positivo, naquilo que era a intenção desse empurrão. Pronto. Mas não é verdade, portanto, ficámos aqui, quer o colega da Defesa disse que por a questão hoje na Comissão de Defesa, tinha dito, aliás, que já tinha falado com os representantes dos grupos maiores, e eu informei que tinha a minha posição pessoal, mas queria hoje discutir pela primeira vez. Tinha, aliás, sugerido que a reunião com o Presidente só fosse mais tarde, depois de eu ter esta conversa convosco, antes de falar. E algumas das posições que eu aqui ouço e nas quais me revejo, eu fui o único a sustentá-las na reunião. E não tenho... E, portanto, por isso é que eu tenciono, gostaria, tendo tempo, de eu próprio apresentar uma proposta para não ficar isto no vazio e haver um instrumento que nos permita refletir e avançar. Até porque eu próprio tenho reservas, não tenho uma oposição, mas tenho reservas a constituir-se um órgão especificamente de cooperação interparlamentar e da política externa de segurança comum entre membros da Comissão de Defesa e de Negócios Estrangeiros de Parlamentos Nacionais, que a dos assuntos europeus também aí participe. Eu tenho reservas quanto a isso, porque acho que isso é confundir matérias que não devem ser confundidas. Porque a Comissão de Assuntos Europeus trata de tudo. Trata da agricultura, que é uma competência comunitária, e coisas que não são comunitárias. Esta, por exemplo, não é comunitária. Eu creio que nos interessa nesta matéria, traçar não é uma questão fechada, mas tenho marcar a personalidade das comissões de negócios estrangeiros e defesa na cooperação europeia num domínio que tem um regime, é a minha sensibilidade. Bom, e portanto também tenho reservas a que se fosse a COSACO ocupar-se do assunto. Tenho reservas quanto a isso, é uma questão mais interna. E, portanto, mas que também tem a ver com a arrumação das nossas competências com a CAI, senão qualquer dia estamos nós, sobretudo, a dar pareceres à CAI e deixamos de ter qualquer competência própria em matéria de política externa, porque deixámos, a pouco e pouco, subsumir a nossa competência e a da defesa nas competências gerais de assuntos europeus da CAI. Portanto, isto é um assunto institucional que também tem sensibilidade. Por isso, eu não dei o meu acordo a que fosse o meu colega dos assuntos europeus apresentar uma proposta comum sobre isto. Deputado Pacheco Pereira.
Sr. Presidente, eu continuo a querer responder claramente aqui ao Sr. Deputado, que é o seguinte, o que se passa, e isso foi perceptível na Comissão de Defesa, é que já havia um texto e uma solução em preparação. E sei que o Sr. Presidente discordou dessa solução, mas a coisa já vinha, como é costume, mais ou menos apalavrada. E vinha a palavrada na base da solução britânica e vinha a palavrada na base da COSEC, em ambos os casos, colocando o Parlamento Europeu com um voto. Portanto, a coisa já vinha a palavrada, quer dizer, já não nos chegou pura e simplesmente como uma pergunta, chegou-nos como uma solução mais ou menos cozinhada. E, portanto, agora o problema é que ninguém está a querer o cozinhado que nos estão a dar. E, portanto, agora o que eu insisto é que não nos apareçam de novo com a mesma solução que nos foi apresentada na Comissão de Defesa e que, pelo contrário, não haja nenhum papel, porque não tem nenhum sentido, nem os presidentes das comissões têm autonomia para fazer isso, nem em bom rigor o Sr. Presidente da Assembleia da República, que não haja nenhum papel que nos apareça com outra solução que não seja aquela que mereceu o consenso das duas comissões. É tão simples como isso. Porque senão temos um problema suplementar. Vamos estar a discutir um papel cuja substância política vem de onde? Quer dizer, vem de onde? E como isto é a prática habitual, quer dizer, já vêm as coisas cozinhadas, depois a gente tem que encontrar sempre uma solução de compromisso, o que eu sugiro é que o Sr. Presidente transmita aos outros senhores presidentes que não queremos que nos chegue nenhum papel que não corresponda a um consenso que é quase unânime, que é unânime até agora, de todos os partidos e de todos os deputados sobre esta matéria. Ou seja, não é admissível a participação do Parlamento Europeu com o estatuto de voto semelhante aos Parlamentos Nacionais, porque isso significa uma alteração, uma entorse do tratado, dando ao Parlamento Europeu uma autoridade em matéria de política externa e política de defesa que ele não tem. Aliás, chama a atenção que isto é só funciona para países como Portugal, porque, por exemplo, várias vezes se levantou a questão da agricultura no Parlamento Europeu e os franceses subiam para as paredes acima, dizer que não havia qualquer competência sobre essa matéria e o Parlamento acabava por aceitar que não havia qualquer competência sobre essa matéria. Não há COSECs nem com a participação em matérias como essas que, aliás, os tratados excluem, por exemplo, da discussão e votação no Parlamento Europeu. Não é por acaso que não há discussões sobre a política agrícola comum, a não ser forçadas no Parlamento Europeu.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Ó, Sr. Presidente, aquilo que... Quer dizer, nós tivemos hoje uma reunião e depreendemos que aquilo que nos foi dito era aquilo que tinha ocorrido. Também, se nós agora partimos aqui, cada um com o seu texto, vai ser complicado. Eu acho que há uma grande unanimidade em relação a 95% daquilo que está a ser discutido por parte dos seus deputados. Eu acho que convinha, eventualmente, que o Sr. Presidente articulasse com os outros presidentes como é que o documento vai ser feito. Nós também não temos aqui qualquer interesse para que o debate seja suscitado e decorra da melhor forma, a partir de um princípio, pelo que vi aqui hoje e, sobretudo, pelo que vi esta manhã, de uma grande unanimidade. Continuo a referir que o único ponto de discordância é claramente a questão do Estatuto, havendo deputados que dizem, sendo o Parlamento Europeu já fazendo parte da COSAC, portanto, há vários argumentos. Sendo esse o argumento, não vale a pena agora partirmos aqui para um conjunto de textos diferentes, vai ser muito mais difícil ser consensual. Portanto, convinha que os senhores presidentes se entendessem, dado que há uma unanimidade clara no seguimento de cada um, em cada comissão que preside, para que seja mais fácil discutir aquilo que é cá para discutir e mais fácil de aceitar aquilo que me parece claramente defendido por todos os deputados, porque senão partimos aqui. Mas já não interessa entrar em guerras entre comissões e não vale a pena. Eu percebo o seu particular no que diz respeito à importância que esta comissão tem e esta e da defesa no tema em discussão, mas convinha que isto tudo fosse articulado da melhor forma, sendo articulado o resultado final será sempre melhor.
Eu, como disse, não tenho, e portanto não é uma questão de partir, independentemente das reservas, mas não tenho a ideia que o meu colega Vitalino Canas tivesse esse mandato. Houve, de facto, o meu colega da defesa empurrou para aí, no final, mas enfim, já a reunião estava levantada, mas não tenho essa ideia. E de qualquer forma, hoje aconteceram, quer na Comissão de Defesa, quer agora está a acontecer aqui, desenvolvimentos importantes que vão ao contrário da dinâmica da reunião de ontem, portanto, devo dizer, e portanto, isso só me pode agradar, não do ponto de vista pessoal, mas como eu tive a ocasião de dizer, eu creio, aliás, isto é um assunto que nos transcende, é um assunto que nós devemos fazer ascender na hierarquia dos nossos partidos e deve ir à Conferência de Líderes, não é? Portanto, isso é um assunto político da maior importância na atuação do Presidente. Todos nós temos a experiência suficiente para saber, aliás, que isto é um terreno de altíssimo risco e, portanto, também que pode acontecer que quem nos for representar à reunião europeia que tomará a decisão dirá isso, eu bem tentei, mas os outros 26 impuseram. E, não é? E se dermos a volta, ninguém tomou a decisão que toda a gente considera má. Bom, mas eu creio que nos faz, acho que é um bom exercício da Assembleia da República, aproveitar isso para traçar algumas regras e algumas linhas que são coerentes com aquilo que o Tratado de Lisboa dispôs. É só isso. Portanto, bom, eu vou falar com o colega Vitalino Canas, a saber se ele se considera com mandato ou não. Eu próprio, como Presidente desta Comissão, me sinto com a responsabilidade de contribuir por escrito, seja em reação a um papel escrito que outro faça, seja eu próprio dando o meu contributo, para que esta discussão possa ser objetivada e saia um bocadinho da conversa no ar. Bom, mas voltaremos a este tema ou no dia 1 ou já no dia 8. Bom, 8 não, pois teremos que ver, 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 não há, não há, é carnaval, é carnaval. Não, mas eu vou despachar. Bom, assuntos diversos. A reunião de trabalho com o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais. Isso foi distribuído, querem fazer uma reunião para debater política de cooperação. Eu ia pedir autorização para marcar isso numa vaga, talvez em março. Nós não temos debatido muito política de cooperação e, portanto, é uma forma boa de o fazer. Temos aqui, isto é uma proposta que nos vem do Dr. Calhas da Costa, não sei que, se o conhecem, portanto é uma boa forma de nós fazermos um exercício de reflexão sobre uma área que não temos de tratar. Portanto, marcar-se-á. Voos da TAP e África do Sul. Foram distribuídas as respostas, que são iguais, portanto, que era da administração da TAP, que era depois a do Ministro, que reproduz a da TAP. Aquilo que me ocorreu é que, e queria propor aqui à Comissão, é que nós convidássemos o Presidente da TAP a vir reunir connosco, não sobre a África do Sul, mas sobre rotas e, portanto, comunidades portuguesas, em geral, e portanto marcássemos em geral, Brasil, comunidades portuguesas em geral. Não é? Parece-nos que seria um Paulo Lopes, enfim, quer prioridades de relacionamento comercial, quer CPLP, quer comunidades portuguesas, pudéssemos ter um debate com a TAP, o que é que foi. Bom, portanto, era uma questão de agendar, talvez para abril. Acho que seria uma reunião, acho que seria uma iniciativa interessante. De acordo? Portanto, marcar. Marcar. Bom. Depois temos. Depois temos o colóquio Relações Bilaterais Portugal-Índia, já debatemos isso duas vezes, e portanto seria para marcar. Portanto, devo-vos informação, isto não tem custos, tem custos mínimos. A minha ideia era fazer aqui na sala que fosse uma reunião aberta, já falei aliás com o Presidente por acaso, que associássemos a isso o Grupo de Amizade Portugal-Índia, mas. Algumas questões do programa que lá está, isso é uma coisa que se faz numa manhã, portanto poderia ser uma quarta de manhã, um colóquio aqui, como fizemos o de Cabo Verde, se recordam, poderiam ter esse formato, mas podíamos aproveitar essa cooperação europeia que nos apareceu, não estaria nas nossas prioridades, mas já que temos essa oportunidade, a Índia é um dos relacionamentos importantes, portanto, marcaríamos. Bom.
Sr. Presidente, a única coisa que pedi era de preferência que isto fosse feito num dia de reunião, que todos nós temos já a vida um bocadinho formatada. Já quando também é quarta de manhã, há pessoas que têm comissões
pois. Mas é uma reunião aberta, não é? É que depois é difícil por causa das outras pessoas, não é? E esse formato, bom, nós veremos isso. Sim, em função do agendamento, sim, senhor. Bom. Depois, temos um pedido de audiência, queria ver como é que queriam tratar disto. Um pedido de audiência, isto tem alguma sensibilidade política, um pedido de audiência que nos foi despachado para nós, pelo Presidente da Associação dos Poliados de Angola e Moçambique. Não sei se têm presente essa correspondência. Portanto, o pedido de audiência é feito ao Presidente da Assembleia da República, que despacha para nós. E, portanto, é um protesto, porque em 2005 houve um despacho conjunto, isso foi distribuído, houve um despacho conjunto do Governo da altura e depois não foi cumprido. E, portanto, eles querem, protestam junto à Assembleia da República, por esse despacho conjunto não ter sido cumprido e, portanto, querem ser ouvidos. E a Comissão e, portanto, o Presidente da Assembleia da República despachou para nós. E eu pergunto como é que querem fazer, se fazemos no regime um deputado por partido. Um deputado por partido. Portanto, seguimos aquele modelo habitual, portanto, vamos marcar nesse modelo habitual. Okay. Modelo um deputado por partido e procuraremos compatibilizar as agendas de toda a gente. Bom, depois tínhamos também, isso é uma informação, isto passou para mais tarde, não é que a apresentação de um livro estava para março, mas passou para maio, portanto isso não tem, enfim, é só uma informação, tem a ver com os objetivos do milénio, é outra ONG que pediu aqui o nosso apoio para conseguir aqui uma reserva da sala, enfim, portanto não tem roteiro para o mundo inclusivo. Agora não tenho isto de memória. É para apresentar, pronto, para apresentar este documento. E, portanto, isto será provavelmente ali na sala da biblioteca. Enfim, não, entretanto, atrasou, porque eles não. Isto era para o princípio de março, Agora pediram para mais. É só de informação. Bom, depois veio a resposta do Sr. Embaixador relativamente à questão que aqui debatemos da língua portuguesa, portanto, das duas escolas superiores que excluíram o português. Essa resposta foi distribuída aos grupos, não sei se tem algum comentário.
O comentário é saber no que é que isto vai resultar, porque a importância em si é uma importância que tem um simbolismo muito significativo. Eu próprio sou presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-França, dei cópia de uma documentação e do requerimento que fiz sobre esta matéria, porque me parece que esta matéria é uma matéria em que, independentemente, que é também responde aos contactos que o Estado francês compete ao Governo fazê-lo, e, portanto, fiz um requerimento ao Governo sobre a matéria e dei cópia desse requerimento ao Sr. Embaixador, isto logo no início de dezembro, e que, na altura, tive a oportunidade de falar com ele, a quando de uma recepção que deu ao Grupo de Amizade Portugal-França, parlamentar, em que todos os deputados presentes e todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade, pessoalmente, não só solicitar informações, e o próprio embaixador fê-lo. Agora vamos aguardar o resultado final, porque, em termos daquilo que o Parlamento português pode fazer, acho que tudo foi feito. Pareceu-me, do Sr. Embaixador, um grande interesse sobre esta questão, percebeu o alcance que isto pode ter, mas vamos aguardar, porque ainda não há nada de concreto sobre esta matéria, pelo menos até ontem.
Eu, sobre isto, aproveito para cruzar um outro assunto, que falta-me aqui a informação, mas sei que o embaixador de França, mas não vai ter tempo, vai dizer estas coisas, o embaixador de França pediu para reunir connosco sobre o G20. E, portanto, o G20 este ano é presidido pela França e gostava de reunir, não tenho aqui a carta presente, mas queria ter uma reunião connosco. Eu creio que isso tinha interesse e, portanto, nós poderíamos calendarizar essa reunião, eu falaria com ele para saber as suas disponibilidades e, eventualmente, poderíamos depois, com um pé de conversa, aproveitar essa reunião com ele para já agora também falarmos sobre, se estiverem de acordo, portanto, também pode ser calendarizada essa reunião com o embaixador de França, sobre o G20. Tudo bem? Também informo que poderemos ter, nesta sessão legislativa, uma reunião com o Sr. Matissa. O Sr. Matissa é o que veio aqui representar a Sra. Ashton no nosso seminário europeu sobre o Serviço Europeu de Ação Externa. E ele foi designado o responsável da unidade, que vai ter a articulação com o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. E, portanto, também no tratamento deste tema que nós tratámos, em algum diálogo com ele, para saber se que nos mandasse os documentos sobre o diálogo com o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, eu falei-lhe da sua disponibilidade para eventualmente vir aqui reunir connosco, na Comissão, para nos dar conta já do funcionamento dessa unidade. E, portanto, é possível que venhamos a ter uma reunião com ele. E de assuntos diversos é tudo. Mais alguém tem sobre assuntos diversos? Não? Bom, temos várias iniciativas para distribuir. Questão aí. Não, já lá vamos. Sim. Várias iniciativas para distribuir que estão na agenda que vos foi distribuída já aqui, hoje, e que cabem três ao PSD. Portanto, que é o número 45, o número 48 e o número 50, são vários acordos internacionais. Cabe uma ao CDS, que é a 46, e cabem duas ao PS, que é a 47 e a 49, em aplicação da grelha. De acordo? Alguma dúvida? Se houver alguma troca, peço que informem os serviços. Se não, aplica-se isso. Bom, último ponto. Para o dia 1 de março. Temos duas coisas que estão em grande incerteza no dia 1 de março. Eu tinha marcado com a Sra. Presidente do Instituto de Camões que a audição requerida pelo PSD se fizesse nesse dia. Jurou-se outra vez o quid pro quo, que já tinha acontecido outra vez também a propósito de uma audição, de uma pergunta escrita ao Instituto de Camões. Não sei se recordam, o Ministro dos Assuntos Parlamentares exigiu que isso fosse tramitado através dele, o Ministério dos Negócios Estrangeiros idem. Isso deu origem a um quid pro quo que envolveu um parecer e dos serviços, uma decisão da Conferência de Líderes, uma comunicação à Conferência de Presidentes, e portanto que tornou claro aquela distinção que está no nosso regimento entre a linha A e a linha B do número 2 do artigo 102 do regimento, se não estou a falhar de memória nenhuma coisa. Bom, e portanto o nosso regimento faz uma distinção clara entre convocatórias de titulares de serviços da administração direta do Estado, os quais nos termos do número 3 estão sujeitos à autorização do Ministro, e titulares dos serviços da administração indireta do Estado, os quais não estão. Bom, esta é uma questão, para mim, é completamente irrelevante, mas do ponto de vista pessoal e político não tenho nenhum interesse nisto, nem aborrece-me este tipo de incidentes protocolares, mas, enfim, isto voltou outra vez. E, portanto, a senhora professora Paula Labrinho pediu-me imensa desculpa, enfim, portanto, estamos outra vez confrontados com este quid pro quo, e eu escrevi uma longa carta ao Sr. Presidente para que esclareça, isto subirá nas instâncias, mas enfim, duvido que no dia 1, bom, e portanto, eu só não faço porque não me sinto à vontade, como Presidente da Comissão, a criar um precedente contra a vontade regimental da Assembleia. Portanto, se a Conferência de Líderes me disser que a linha A e a linha B são iguais, tudo bem, posso fazer assim, eu não tenho nenhuma pretensão. Bom, e portanto é a reincidência de uma questão que já se passou, mas portanto queria vos informar sobre isso. Essa carta está aliás à vossa disposição, todos os membros da Comissão, eu queria transmiti-la aliás aos líderes dos grupos para que estejam a par disto, porque isto naturalmente chegará à Conferência de Líderes, como da outra vez já foi, queria dar isso. No meio disto cruzou-se também uma questão que está em grande incerteza. Como se recordarão, havia uma intenção de visita da Comissão Homóloga de Marrocos, que às tantas chegou a estar apontada para o dia 22. Essa reunião do dia 22 não se fez por causa das jornadas parlamentares do PCP. E recebemos uma comunicação verbal que o Presidente da Comissão poderia vir no dia 1. Bom, com tudo o que se passa no Norte da África, tenho algumas dúvidas. E essa comunicação, até esta hora que vos estou a falar, não é clara. E, portanto, mas queria-vos dar nota disso, é possível, há uma probabilidade de que no dia 1 de março tenhamos aqui o nosso colega marroquino, enfim, ou daremos nota de que não é conveniente, dada a logística. E pronto, são estas as informações que tenho a transmitir. Senhora Deputada Maria de Belém, tem a palavra.
Pois é, Sr. Presidente, era só para falar sobre esta questão da audição do Instituto, da Presidente do Instituto Camões ou qualquer outro serviço da administração do Estado, que é absolutamente indispensável que se esclareça em sede de Conferência de Líderes a interpretação do regimento, porque nós não podemos pôr as chefias da administração pública, não é? Em confronto com as suas próprias tutelas. Portanto, acho que isto tem que ser discutido internamente, firmada a interpretação do regimento por quem tem competência para o fazer, e depois definir um procedimento, porque acho eu que é a maneira adequada de lidar com estas coisas. Se há órgãos que realmente não estão inseridos na tutela do Estado, eu já tive uma vez um problema destes enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, por isso é que sou muito sensível a este aspecto. Se há órgãos que nem sequer são órgãos executivos e que não têm nenhuma dependência hierárquica, parece-me claro que podem ser ouvidos diretamente pela Assembleia da República. Quando se verifica a dependência hierárquica, chamar diretamente os órgãos sem ninguém saber, e repare-se que eu sou uma extraordinária defensora da importância da fiscalização do Parlamento ao Governo, não é pelo facto de integrar um partido que neste momento sustenta o Governo, queria ter uma opinião contrária. Acho que é muito importante e que é uma das funções mais importantes que a Assembleia da República pode desempenhar. Mas acho que a Assembleia da República não deve, ela própria, conferir-se como interferindo em linhas de procedimento que têm que obedecer a um determinado tipo de regras, sob pena depois de os principais prejudicados serem aqueles que nós, de certeza, que não queremos prejudicar, não é? Porque se veem envolvidos numa tormenta que nem é deles, nem tem que ver com eles, tem que ver na nossa relação com o Governo. E, portanto, aquilo que eu considero que é essencial é isso mesmo, é pedir uma interpretação muito clara à Conferência de Líderes, para que nós possamos ter uma doutrina e uma metodologia de atuação que liberte as estruturas intermédias de qualquer problema, porque essa responsabilidade não deve ser-lhes assacada. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu distribuirei a carta e os respectivos anexos. De qualquer forma, em síntese é o seguinte. Esse problema foi discutido, foi definido em Conferência de Líderes, só que ficou à espera, o que se deduz da ata da Conferência de Líderes, porque o Ministro dos Assuntos Parlamentares terá dito, ou quem o representava, que ia apresentar um documento, ou que apresentaria, não apresentou coisa nenhuma, não é? E, portanto, consolidou-se a interpretação da Assembleia da República, que, a páginas tantas, é comunicada na Conferência de Presidentes como pacífica. Isso, aliás, é suportado por uma extensa nota e uma talhada nota dos serviços da Assembleia, que fizeram, nomeadamente, o apanhado daquilo que era a prática das diferentes comissões, porque não era uma prática uniforme. E, portanto, é neste sentido, portanto, que da letra do Regimento, o Serviço da Administração Direta do Estado vai pelo Ministro, o Serviço da Administração Indireta do Estado vai diretamente, dizendo a nota que nos é transmitida aos presidentes da Comissão, podendo, por cortesia, informar-se mesmo do Governo. O que nós sempre informamos, não é? Portanto, isto foi, houve aqui um curto-circuito, obviamente, enfim, eu falei com a professora Ana Paula Laborinho para marcar a data, não se faz marcações de datas por carta, senão nem daqui a 3 meses temos essas coisas. Portanto, para marcar a data, e, portanto, isto depois precipitou-se. Mas, de facto, há necessidade, como a senhora deputada disse, de ser definida uma orientação clara e de ser aceito por todos. Enfim, eu não tenho nenhuma posição sobre isso. O meu melindre é apenas o de não comprometer a Assembleia da República no plano institucional, num sentido ou noutro.
Sr. Presidente, 2 notas. Sobre esta matéria, nós solicitamos a presença da senhora Presidente do Instituto de Camões, mas se puder vir cá o seu Ministro, a nós, também não nos cria qualquer tipo de problema, antes pelo contrário. E, portanto, dizemos isto com toda a naturalidade. Se há um problema e há um incidente necessário para que as coisas sejam discutidas, o Sr. Ministro pode cá vir e, portanto, pode agir em consequência. A segunda nota é que nós trocámos aqui o relatório 49, a próxima resolução 49 pela 45, o Partido Socialista, a pedido do Partido Socialista, o que quer dizer que de vez em quando também... Não, a proposta de resolução, a 49, fica entregue ao Partido Social Democrata e a 45 fica ali para a deputada Pedro Maria José Gamboa.
Conceição Casanova,
pai, desculpa lá, fico confusão.
Portanto, a 45 passa para o PS e a 49 para o PSD. Tomaram nota? Está anotado? Muito obrigado. Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de referir o meu entendimento, que eu prefiro de longe o relacionamento da Assembleia da República com os membros do Governo, com os presidentes de qualquer instituição que dependa dos membros do Governo. Quer dizer, acho aliás, que abusamos daquilo que é uma relação direta com direções gerais ou com... órgãos que muitas vezes vêm cá, nem sequer se podem comprometer com decisão nenhuma, porque dependem das suas tutelas e, portanto, digamos que não são aquele, a não ser que às vezes venham com os ministros, porque queremos tratar de um assunto concreto, e o ministro, articulando com o presidente da comissão, diz, eu gostaria que fosse um dos meus dirigentes comigo, acho que isso é perfeitamente adequado, aceitável e pode ser interessante e importante. Agora, realmente, a Assembleia da República deve articular com os membros do governo, não é diretamente com os diretores-gerais e com pessoas que muitas vezes, depende, há circunstâncias que podem justificá-lo, mas estou a dizer, de uma maneira geral, portanto, só para dizer que concordo que muitas vezes estas matérias têm que ser discutidas ao nível de quem define as políticas, porque as direções-gerais contribuem para a definição da política, mas não definem a política e executam aquilo que são as instruções dos membros do governo. De maneira que queria dizer que poderá não se justificar por dificuldades de agenda, poderá justificar-se, mas em primeira instância nós devemos pretender ter aqui aos membros do governo. Muito obrigada.
Eu farei chegar a cópia aos grupos e aos líderes, neste caso dos grupos parlamentares, deste expediente, uma vez que é uma questão que ultrapassa a nossa competência decisória. Mas queria darem, para não se gerar o mal-estar que se gerou quando foi com o José Soares, não sei se recordam que eu fico à espera da resposta da pergunta, recorda-se disso, e foi por causa disso que o Presidente tinha a resposta pronta, mas não a podia mandar por causa disso, e de facto, para quem está nas funções, é uma coisa um bocadinho aborrecida. Muito obrigado.